vive, Padre, en nombre del Señor Jesucristo, Padre. Estamos agradecidos a ti, confiando en ti. Es a obra de teu amor. O Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos fez para ti. Somos eternos devedores de ti. Por isso queremos te adorar. E também pela salvação, pela redenção, por meio do teu filho. E também pela obra do teu Santo Espírito. Pela existência para ti. Obrigado, Senhor. Estamos agradecidos. Senhor, estamos confiando na tua graça, que tu nos ajudarás a colocar a atenção na tua palavra.
Amém.
Concede-nos a graça do respeito a toda a tua palavra, que estemos abertos a te ouvir, a te entender. Senhor, conduz. Seja conosco. A presença é fundamental para nós. Precisamos do teu repouso entre nós. Que o Senhor possa estar contente entre nós. Senhor, seja adorado. Queremos reter a cabeça. Queremos abraçar o Senhor e que o Senhor nos abrace com a sua testa. Não queremos estar longe do Senhor. Estamos com tua palavra, seja contigo mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, boa noite. Graça e paz. Hoje vamos a dar continuidade às nossas leituras. E precisamos voltar para Romanos e não deixar por fora aquela parte do capítulo 11 e aquilo que se relaciona com ele. Então vamos ao capítulo 11, também o verso 11. Ontem vimos várias passagens em Romanos, passagens escolhidas dos capítulos 9, 10 e 11. E vimos as fontes e os contextos das citações do apóstolo Paulo. Vimos aquelas base de cântico de Moisés, de Oseias, de Isaías, dos Salmos. E agora vamos continuar no capítulo 11, a partir do verso 11. Se fôssemos a colocar um título à parte de ontem, que tinha tantas passagens, tantas coisas, mas todas elas tinham aquele sentido que expressa Jesus em uma frase dele, da qual também fizemos menção, aquela frase que diz: sin causa me aborrecer. Se lembra que Jesus falou isso? E todas aquelas passagens que vimos é para ver como a palavra de Deus mostra a Deus inocente e não acusado, como os homens querem acusar a Deus. O homem quer colocar a Deus no banco dos acusados e exigir dele, por causa de nossa má compreensão dele, que é provocada pela serpente. A serpente sempre quer que tenhamos de Deus uma mala ideia e um mau sentimento. Ele quer distorcer, tergiversar a nossa imagem de Deus para que fiquemos longe dele. E o Filho veio mostrar o verdadeiro rosto do Pai. E por isso tudo que vimos ontem podemos colocar debaixo daquele título: sem causa me aborrecer. Amém? Hoy vamos a continuar con acerca del misterio de Israel, porque todo esto es parte del consejo de Dios. Pablo, cuando se despedía de la iglesia de Éfeso, que llamó a los ancianos para Mileto y dio aquel discurso que Lucas registró en Atos, él habló que estaba limpio de sangre porque no tenía rehusado a hablar de todo el consejo de Dios. Eso tem a base de Ezequiel. Em Ezequiel 33, Deus fala para Ezequiel e diz: filho do homem, se eu coloco uma atalaia e essa atalaia não fala que a espada está vindo, o povo vai perecer por causa do seu pecado. Mas eu vou demandar o sangue do povo das mãos do atalaia, porque ele não avisou que a espada estava vindo. Mas se o atalaia avisa e o povo não coloca atenção, o povo vai perecer por causa do seu pecado. Mas o atalaia livrou sua vida, sua mão está limpa, está limpa do sangue, porque ele avisou. Então, isso era o que estava na mente de Paulo quando usou em aquela ocasião essa frase: estou limpo do sangue de vocês, porque não rehusei vos anunciar todo o conselho de Deus. Claro que não se pode falar de todas as coisas da palavra ao mesmo tempo. Então existem coisas que se tem que falar primeiro e outras em sua devida ocasião. Eu penso que esta é a ocasião para, entre os demais mistérios de Deus que temos desde o princípio que nos conhecemos, temos considerado juntos aqueles distintos mistérios, sendo pela prioridade do próprio mistério de Deus, Cristo. Hemos estado considerando esses aspectos e chegou a hora de ver estes outros. Amém? Então, hoje vamos ver a parte que corresponde ao mistério de Israel dentro do contexto dos demais mistérios de Deus, todos os quais, segundo 1 Coríntios 4, têm que ser administrados à igreja. Então, vamos ouvir o que Deus tem nos preparado disso, porque estamos nessa hora. Então, é a hora de falar disso. Já temos considerado, tanto nós como muitos outros irmãos, outras coisas. Então vamos só colocar esta peça no meio das demais. Vamos falar desta, porque temos considerado também as outras. Amém? Então, 11:11 de Romanos. Digo, pois, esse pois é isto, quer dizer, por causa do que tinha falado até aqui. Ou seja, nesses capítulos 9, 10 e 11, quando lembrando aquele cântico de Moisés, que Deus esconde o rosto do seu povo, que eles são seus olhos escurecidos, os corações endurecidos parcialmente, é dizer, não todos, nem para sempre, isso que quer dizer parcialmente, que vamos encontrar aqui também de novo. Então, falando disso, digo, pois, na base de tudo aquilo que consideramos ontem, Paulo entrou por todas aquelas coisas tão importantes para chegar nesta parte, antes de começar no capítulo 12, a falar da vida prática da igreja. E foi o Espírito Santo que fez assim. Então vamos ir aí. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Porque isso é o que às vezes a chamada teologia da substituição de Israel pela igreja, o reemplazo, substituição de Israel pela igreja, quer ensinar. Alguns, quando lêem estas passagens de Israel, somente usam Deus alegoricamente. E também existe, claro, uma leitura legítima alegórica. E a igreja pode aprender das palavras que Deus falou primeiramente a Israel. Claro que Ele quer nos ensinar também a nós. Mas as palavras de Deus, especialmente as proféticas, sempre têm tido um cumprimento literal. E acerca deste assunto de Israel, tem havido irmãos que viram com muita clareza o aspecto espiritual, seu sentido, o sentido de Sião e tudo isso. Por exemplo, nosso irmão Austin Spahn tem escrito algo muito precioso, ou seja, tem publicado algo muito precioso sobre o monte de Sião. Alguns irmãos traduziram e bem passado para os irmãos em português também. Mas quero contar uma anedota que eu ouvi do nosso irmão Christian Shen, que ele ouviu de nosso irmão Lance Lambert. O irmão Lance Lambert tive muita comunhão com o irmão Austin Spahn. O irmão Austin Spahn sempre viu aquele aspecto espiritual do Monte de Sião, aquela aplicação alegórica, igreja de palavras dirigidas a Israel. Acho que todos nós temos sido de alguma maneira tocados por Deus pessoalmente com palavras que Ele falou para Israel no Antigo Testamento, mas que Deus nos consola e nos dá direção através daquelas palavras. Mas quando começaram a acontecer as coisas em Israel no ano 48, começou a cumprir-se literalmente aquelas profecias de Zacarias 12. Israel voltou a ser uma nação. No ano 1967 voltou a recuperar a capital de Jerusalém. Como dizia Zacarias, que primeiro seriam as tendas de Judá e depois a cidade de Jerusalém, para que o morador de Jerusalém não se engrandecesse sobre o resto do povo. Então Deus começou com os colonos da Judeia. E depois recuperaram, no ano 67, vários anos depois, Jerusalém. E começaram aquelas guerras com os vizinhos, que estão descritas profeticamente em Zacarias capítulo 12. Quer dizer que já essas profecias começaram a se cumprir literalmente, mas elas não terminam no capítulo 12, continuam no capítulo 13 e no capítulo 14. Então, quando isso começou a ser claro para Austin Spahn, porque ele morreu ao redor do ano 1971-72, já depois daquelas coisas, então vindo o cumprimento literal destas coisas com Israel literal, ele falou para o irmão Lancelando: irmão Lando, parece que temos que revisar toda a nossa teologia a respeito de Israel. Nós que lemos escritos tão preciosos como aquele aspecto espiritual do Monte de Sião, ainda sendo tão preciosos, não apagaram a parte literal por Israel literal da profecia. E ele fez essa confissão direta para Lance Lambert. E Lance Lambert comentou e Christian Shen ouviu dele mesmo. E uma vez que ele estava dando um estudo de Apocalipse em São Paulo, faz uns poucos anos, ele fez menção disso. E eu ouvi toda aquela conferência e me dei conta de que o próprio Austin Spahn, que tinha tanta luz ao respeito do Monte de Sião, no aspecto espiritual e aplicado à igreja, agora se dava conta que tinha que abrir um espaço na sua teologia ao respeito, para ver o assunto do mistério de Israel de uma maneira mais literal também. Não estou tirando as aplicações espirituais, mas as profecias são literais. Amém? Certamente a semente de Abraão é como as estrelas do céu, mas também como o pó da terra. Amén. Y aquel aspecto terrenal, y aquel aspecto celestial. Y nos tenemos que tener en cuenta los dos. Y no final los dos se juntan. Entonces, por causa disso, não podemos despreciar esta parte que às vezes queremos despreciar, e Paulo falou: não quero que ignoreis este mistério. Amém? Então, digo pois: porventura tropeçaram, e vem falando de Israel natural, para que caíssem, de modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação dos gentios. Por isso, como vai se ignorar este capítulo de Israel? No contexto do Evangelho de Deus, na Epístola aos Romanos. Amém? Pela, ou seja, através de aquela de Israel, o que Deus falou no Cântico de Moisés: vocês me provocaram ciúmes, sacerdotes com outros deuses, então eu vou provocar vocês também a servos com outro povo que não é o povo. E por isso Jesus falava: tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. E isto era algo planificado por Deus já de antemão, era algo conhecido desde a eternidade por Deus. Ontem vimos aquela passagem aqui mesmo no início do capítulo 11, que fala que Deus conhecia a Israel, também como conhecia a igreja, os que antes conheceram. Amém? Isso se fala da igreja e também se fala de Israel. Ontem vimos isso, vocês agora vamos continuar. Pela sua queda, não por causa da queda, sino através dele, veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. A salvação dos gentios tem também o propósito de mover a Israel para a salvação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, se dá conta como era necessário ter lido o Cântico de Moisés para compreender melhor isso que acabamos de cantar: profundidade das riquezas. Essas são as palavras finais de Romanos 11. Nesse contexto, quizá não sabemos se cantamos pensando que tinha a ver ou não, mas o Espírito sabia que tinha a ver. Pode ser que alguém cantou porque tinha a ver, mas se algum cantou pensando que não tinha nada a ver, se tinha muito a ver. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então note, lá quando estudamos no retiro aquele primeiro capítulo que falava dos vencedores de pé no mar de vidro e fogo, aí continuamos lendo aquilo em outras passagens também, quando se falou da plenitude de Israel e da plenitude dos gentios. Continuamos com o Cântico de Moisés, aquelas passagens de Oseias, de Ezequiel e de Lucas. E em Lucas 21 vimos aquelas palavras de Jesus que falam da plenitude dos gentios. Mas agora se fala da plenitude de Israel. A plenitude de Israel são todos os israelitas verdadeiros que estariam dentro do cumprimento do propósito de Deus. E do mesmo jeito, a plenitude dos gentios quer dizer todos os gentios conhecidos por Deus, que também fariam parte dessa casa de Deus, reinsertados na boa oliveira, participantes do mesmo tempo, do mesmo corpo de Cristo, e tudo por causa de Cristo. mas Deus tinha uma maneira de fazer as coisas. Ele tem um propósito eterno, que é um mistério da sua vontade, e ele tem uma estratégia para chegar a esse objetivo, e essa é a economia divina. A economia são os arranjos administrativos, estratégicos de Deus para cumprir o seu propósito eterno. O propósito eterno vem da eternidade, e Deus não está improvisando nem com Israel, nem com os gentios. Isso é um plano eterno, uma estratégia prevista por Deus, que é a que se chama de sabedoria, profundidade de suas riquezas. E vamos ver que isso se refere precisamente a essa estratégia de Deus, tratando tanto com os israelitas como com os gentios. A respeito disso é que se fala das profundidades, das riquezas e da sabedoria de Deus. Então diz aqui: quanto mais a sua plenitude, ou seja, se a queda e a diminuição de Israel é a riqueza dos gentios, que agora somos igreja, com as igrejas de Jerusalém e Judeia, então diz: quanto mais a sua plenitude, ou seja, quanto mais riqueza haverá para os gentios e para a igreja com a plenitude de Israel. Isso temos que compreender. Se a queda e a diminuição de Israel foi riqueza para os gentios, que agora somos membros do corpo, quanto mais riqueza será para os gentios também, para a igreja, a plenitude de Israel. Porque se Israel é restaurado, e é purificado, e é reinsertado na boa oliveira, recebe a Cristo, recebe o Espírito, e por causa de Cristo e do Espírito é batizado no corpo, quanto mais riqueza haverá no corpo. Então isso não é somente algo que tem a ver com Israel. Se a queda da diminuição de Israel foi riqueza, quanto mais riqueza é a plenitude de Israel. Entende, irmão? Então, temos que entender isso. Lembre-se que já passamos por Miqueias, capítulo 5, onde no capítulo 3 fala das duas vindas de Cristo e fala que aquele remanescente que esté vivo na segunda vinda se juntaria com os filhos de Israel. Mas não é uma junta de judaização da igreja, sino de conversão a Cristo e novo nascimento pelo Espírito de Israel, do remanescente do fim. Porque não estamos tratando de judaizar a igreja. Estamos dizendo que no plano de Deus, no final, as ovelhas do outro redil se juntariam com as ovelhas do redil antigo. Em um rebanho, em um pastor. Se nós não sabemos isto, não vamos entender certos movimentos de Deus. E esse movimento de Deus nos mostra na tendência do Espírito, que sempre é segundo a palavra. E se não conhecemos a palavra e o plano de Deus, não vamos cooperar com Deus como devemos. Então Deus nos dá a sua palavra quando é preciso. Então diz aqui: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação aos da minha carne e salvar algum deles. Por isso Paulo fala isso e mostra toda aquela base que estamos aqui estudando neste dia, não só hoje, né? Porque Deus quer também esclarecer a Israel. Mas vamos chegar depois que terminemos esta parte a um possível lugar que tem os que hoje são da igreja mas que tem raízes em Israel. Eu sei que esse é um ponto que temos que andar com cuidado, porque por causa dos judaizantes, muitos que não são judeus estão dizendo que são judeus e não são. E o Senhor repreende estes lá em Apocalipse, aquela sinagoga de Satanás, aqueles que dizem que são judeus e não são, mas dizem isso para se considerar os donos e os principais com essa má intenção. Mas não por causa desse extremo vamos negar que existem pessoas na igreja que têm raízes em Israel e, portanto, tenha as promessas para a igreja e as promessas para Israel, e que a Bíblia fala acerca disso. Então vamos ler o plano completo e logo vamos ver pelo menos alguns versos. Então seguimos aí, verso 14, agora 15. A intenção de Paulo é salvar algum deles. Amém? Primeiramente ao judeu, depois aos gentios. Há uma ordem de prioridade na pregação do Evangelho, quando Jesus mandou os apóstolos pregar o Evangelho. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então disse Paulo com Bernabé, pregando lá na sinagoga: a vós era necessário falar primeiro acerca destes assuntos, mas como não julgar os julgais dignos disto, então agora tinha liberdade de ir para pregar os gentios, mas chegavam primeiro na sinagoga. Esse cuidado tinham os apóstolos de pregar primeiro Israel. Passou a Idade Média, que houve perseguição contra Israel, porque também Israel perseguiu na igreja, houve esses problemas, mas agora, nos tempos do fim, estando perto da vinda do Senhor, já não é hora de problemas, é hora de compreensão. É hora de compreensão do plano geral e de cooperar com Deus nos seus movimentos previstos na Bíblia. Por quê? E continua, o Espírito continuou falando a Paulo. E a sua palavra, a primeira palavra que isso aí foi queda, depois diminuição, e agora vem com outra palavra, rejeição. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua missão? Então, note essas palavras, não? Plenitude, admissão, essa palavra que aqui traduziram plenitude, aqui é plena restauração, na outra tradução. Então, disse aqui: se não, vida dentre os mortos, e aqui essa frase, como as demais deste capítulo, provém daqueles capítulos que lemos, que duramos quase 2 horas lendo, e que agora ele está lembrando eles para parar este capítulo, porque este capítulo do retorno de Israel tem a ver com todo aquele montão de passagens que lemos e outros que não lemos, e aqui se está lembrando de um especial, que é Ezequiel 37, que eu só fiz menção aquela vez, a visão dos ossos secos, que às vezes aplicamos para a igreja, mas sua primeira aplicação é para Israel. Então vamos para lá, vamos marcar aqui no capítulo 11, que continuaremos, vamos entender por que disse: se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua missão, senão a vida dentre os mortos? Essa vida dentre os mortos, alguns podemos pensar que se refere à ressurreição física que virá no último tempo. Mas há uma interpretação anterior a essa. Sim, haverá a ressurreição dos mortos. Mas Deus falou como resurreição dos mortos, o retorno de Israel. Não que não vai fazer, não vai haver resurreição literal, sim, haverá resurreição literal, mas Deus falou figuradamente do retorno de Israel, figuradamente como uma resurreição dos mortos, e depois virá a resurreição literal. Então, isso que está na mente de Paulo, da admissão de novo de Israel, a reinserção dele na boa oliveira, é considerada por Deus em Ezequiel 37 como uma espécie de resurreição de Israel, sem negar a literal, física, corporativa que virá. Mas antes de vir aquela, tem que vir esta outra. E vamos ler dela lá, em Ezequiel 37. E vamos ter presente tudo isto com a ajuda do Senhor. Ezequiel, capítulo 37. O capítulo 36, desde o verso 16, também fala disso. Mas agora vamos ler, por causa desta expressão de Romanos 11, 15, de Paulo, 37 de Ezequiel. Vamos ler com cuidado. Eu sei que alguns irmãos mais antigos já conhecem muito bem isso, mas temos em conta irmãos novos que não, e que os irmãos estão gravando e podem chegar para eles. Veio sobre mim a mão do Senhor, a mão do Senhor, e o Senhor me levou o Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse vale é aquele vale entre a primeira cena e a terceira cena do Cântico de Moisés. A primeira cena foi noivado nas asas da águia, mas a cena do meio foi um vale. E nesse vale Israel estava disperso como ossos secos. Mas esse não é o final. Depois vem a última cena do Cântico de Moisés, o retorno de Israel. E Israel foi ferido e a palavra de Deus se cumpriu. E não vai se cumprir a palavra da sanação de suas feridas. Também tem que se cumprir do mesmo jeito, tão literalmente como se cumpriu o seu castigo, tem que se cumprir sua restauração. Então diz aqui: o Senhor me levou no Espírito e me pôs no meio de um vale, esse vale cheio de ossos, e me fiz andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Oh, que tristeza! Sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Javé Adonai, Senhor Javé, tu o sabes. Não se atrevou a falar que sim. Mas graças a Deus tampouco falo que não. Mas sabe, meu Deus, sequíssimo. Então me disse: ó, oh, você que não estava nem seguro, profetiza sobre estes ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Javé, ou seja, Javé Adonai, expressão típica de Ezequiel, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivirei. Ah, farei entrar o Espírito. Note, aí falou a profecia, a parte final dela: farei entrar o Espírito. Mas antes de entrar o Espírito, ele faz outras coisas que já começou a fazer e já temos visto que fez. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivireis, e sabereis que eu sou Javé. Isso Señor, ya traduzó, no gustar coloca un nombre propio, mas Ezequiel coloca un nombre propio, de Deus. Então profeticei como se me deu ordem, e houve um rio. Primeiro, quando começa a se cumprir a profecia, e um barulho. Enquanto eu profetizava, era barulho de ossos. De ossos. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Oh, que importante esse acojuntamento. Amanhã vamos entrar, se Deus quiser, em algo que fala mais profundo disso. Mas agora vamos em paz. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Hoje em dia, existe algum grupo em Israel, uma denominação judaica, uma escola de pensamento, que não crê que este retorno de Israel seja o verdadeiro. Porque ainda tem pecado, ainda tem peregrinação de homossexuais em Tel Aviv, e muitas pessoas pensam, não, mas isto não pode ser o retorno de Israel. Tem pornografia, tem gays, tem muitas coisas ainda lá em Tel Aviv, lá em Jerusalém, não querem deixar os ortodoxos aquelas marchas dos gays, etc. Mas veja aqui, irmão, o Espírito é a última parte. Houve aquele movimento, se estruturaram, se juntaram, houve nervos, houve carne, houve pele. Isso que está passando agora com o retorno de Israel. Primeiro chegam os asquenazes, acho que os sefarditas não eram bem vistos, mas agora os sefarditas foram chegando, agora foram crescendo, agora já Simão Pérez, que o sobrenome Pérez, que o mais abundante dos sefarditas em Israel e também aqui em Brasil e também em Latinoamérica, em Espanha, em Portugal. Agora os sefarditas já têm lugar. Os messiânicos são perseguidos até hoje pelos ultra-ortodoxos, mas vão crescendo, e o Estado já não pode mais ignorar eles. E ainda que querem imponer coisas judaicas e não receber nada desse tal Yeshua, agora eles vão respeitando mais, tem que ser democráticos. Hã? E não todos são religiosos, tem alguns que são modernistas, mas os modernistas equilibram os religiosos, porque os religiosos não querem que entrem os messiânicos, e os modernistas são mais democráticos, não porque apreciam Jesus, mas apreciam a democracia e a liberdade de religião, a diferença dos ortodoxos e os ultra-ortodoxos, e tem essas discussões, às vezes, até na televisão, e eu tenho visto essas discussões de israelitas ortodoxos e modernos, aí falando, tratando de reorganizar o Estado de Israel, para que caibam todos os israelitas e não somente os ultra-ortodoxos. Então você vê que é um espaço para aquela reestruturação dos ossos, ainda sem ter o Espírito. Do retorno de Israel se fala em Zacarias 12, mas no 13 é que se fala da purificação e do Espírito. Então aqui aparece o Espírito. Depois, primeiro há um movimento secular externo de Israel, mas dirigido por Deus, e que vai ter uma condução em direção ao messianismo de Israel e à espiritualidade messiânica, para dizer em idioma deles, Mashiach. Nós podemos falar cristã, porque Messias é Cristo. Então diz aqui, olha aí, seguimos lendo aqui. Diz o verso 8. Vieram nervos sobre eles, depois de que se juntaram aquele barulhão, aquele reboliço, não? O retorno de Israel, o sionismo e tudo aquilo. E disse, e se estendeu a pele por acima, mas não havia neles espírito. Ou seja, que já estava previsto que isso sucederia. Não temos que mal entender que, como se não fosse de Deus, porque ainda vemos que existe muito secularismo, incredulidade e tudo isso. Isso estava previsto. Os anjos perguntaram em uma ocasião ao Senhor: Senhor, você não semeou trigo? Como que tem de hoje a igreja? Já estava previsto. No final, o Senhor separa o joio do trigo, separa os peixes maus dentre os bons, nessa hora. E aqui faz a mesma coisa também com Israel. Primeiro faz aquele movimento sem que eles tenham propriamente o Espírito, porque para ter o Espírito tem que crer no Messias. Mas pelo menos algo está fazendo Deus. Você vai encontrar avenidas com o nome de Rothschild, que de outros ângulos parece que dos líderes dos Illuminati, dos imperianos, mas investiram muito dinheiro lá em Israel, sem precisar ter o Espírito Santo. Você dá conta? Porque Deus dá o trabalho ao pecador de recolher e amontoar para depois dar aquele que agrada a Deus. E muito do dinheiro da banca internacional foi parar em Israel, ainda sem Espírito. Mas não quer dizer que o movimento não veio da palavra de Deus. Aquele reboliço de ossos, aquele sionismo voltando a restaurar a nação, ainda se espírito as pessoas. Mas graças a Deus que depois do verso 8 de Ezequiel 37 vem o 9, e ele me disse: profetiza ao Espírito. Ah, agora o assunto do Espírito e o assunto do lugar santíssimo tem que começar pelo átrio, hein? O Espírito vem primeiro trabalhar de fora, convencendo o mundo de pecado, justiça e juízo, para depois conduzir ao altar e depois ao Santíssimo. Porque quem é sacrificado no altar ressuscita e introduz o sangue no propiciatório, né? Então agora diz aqui: ó filho de homem, e disse ao Espírito: o Pai manda a seu profeta Ezequiel falar ao Espírito. Diz ao Espírito: assim diz Javé Adonai: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Esses ossos sequíssimos são aqui chamados de mortos. E disse: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Esse derramamento do Espírito virá sobre Israel. Em Ezequiel 39 vimos isso. Olha como termina. Olhe como termina, vamos terminar aqui, mas olhe como termina Ezequiel 38, 39, 29. E lembre-se o cântico de Moisés. Tudo está em continuidade. Nem me esconderei mais a minha face deles quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel. Disse Javé Adonai. Então eu colocaria com maiúscula esse Espírito, porque é Espírito Santo. Amém. E Deus é Espírito Santo, e Espírito Santo é Deus. Mentira do Espírito é mentira de Deus. Eu colocaria com A, com E, maiúsculo. Então voltamos lá, 37. Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos. Por que passamos para aqui de Romano? Porque fala que a admissão de Israel é como vida dentre os mortos. E Paulo, nesse capítulo, está tendo presente todas aquelas passagens que temos lido e outras sobre esse retorno de Israel, que tem várias etapas, e aqui nos está falando de algumas delas. Para que vivam, e profeticei como ele me deu ordem, em tal Espírito, colocou eu com maiúsculo, entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em estreia. O que faz grande o exército não é associação na OTAN, não é associação com a Europa, nem com os Estados Unidos, não é com armas materiais, não com exército nem com força, sino com meu Espírito. Isso que faz grande o exército, o Espírito. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, claro que nós fazemos interpretação da igreja espalhada, dividida nas denominações, e que tem que voltar à unidade. E usamos este capítulo, eu me lembro lá na renovação argentina, se pregava da reunião do corpo de Cristo, usamos este capítulo. É uma aplicação alegórica válida, mas não é a interpretação exata. É uma aplicação válida, uma analogia válida. Mas aqui a palavra de Deus se dirige ao próprio Israel. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: nos nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Porque quando você está cortado, está sem vida. Como falou o Senhor também naquela videira. Portanto, profetiza e diz-lhes. Por que vai profetizar de novo? Por causa das palavras deles que são negativas. Assim diz Javé Adonai: eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Por isso fala, que é a admissão de Israel, sino vida dentre os mortos. Está tratando aqueles ossos sequíssimos, que são a casa de Israel, como mortos, em sepultos. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Assim que esta ressurreição é figurada, porque se refere a sair daquela dispersão e diáspora para voltar à sua terra. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito. Assim que aqui está falando, não é da ressurreição literal, sino a ressurreição alegórica. Porque depois de sair das sepulturas, é que coloca o Espírito. Se fosse a literal, primeiro o Espírito e depois a ressurreição. E porei em vós o meu Espírito e vivireis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz Javé. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel. seus companheiros. Ó, naquele tempo que escrevesse que era, Judá era o reino do sul, com duas tribos, Judá e Benjamim, com algo de Simeão e Levi espalhados entre eles, porque Deus falou que espalharia a Simeão e a Levi por Jacó, que profetizou, porque eles tinham reagido muito duro quando violaram a sua irmã, a Dina. Então falou Jacó: vou esparcir ele em Israel, e por isso eles não têm um lugar inteiro, íntegro, senão estão espalhados os simeonitas entre os de Judá e de Benjamim, e os levitas por todo Israel. Mas as 10 tribos do norte eram o reino de Israel, Samaria, que no tempo de Ezequiel estava dividido, mas para o retorno, nesse contexto, estão unidos. E agora já estão unidos. Essa palavra já se cumpriu. Então disse: e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem dos filhos do teu povo, dizendo: não declararás que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Javé, ou seja, Javé Adonai: eis que eu tomarei a vara de José, que assim era chamado o reino do norte, que esteve na mão de Efraim, filho de José, primogênito. Primogênito quando as mãos foram cruzadas de José. E as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houvesse escrito estarão na tua mão perante o sol deles. Disse-lhes, pois: assim diz Javé Adonai: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Nós agora veio algo precioso aqui. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Aleluia! Que também fala em Zacarias desta purificação. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E olha aqui quem será o rei deles: meu servo Davi, onde estava o Messias escondido no seu lombo, reinará sobre eles. És o Messias, vivificado em Davi. E todos eles terão um pastor. És o bom pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Olha, tudo isto é literal, ainda que possa se falar alegorias, isto é literal. Tem-se estado cumprindo literalmente, e continuará do mesmo jeito. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, ou seja, o Messias, meu servo, será seu príncipe eternamente. Por isso falei o Messias. De onde que estava o Messias? Nos lombos de Davi. E o Espírito de Cristo em Davi. E farei com eles um concerto, ou seja, um pacto de paz. Isso que vai falar de novo. Pablo en Romanos 11. Y hoy pues, ¿qué será este pacto? Y será un concierto perfecto. Entonces ya no va a ser un bello pacto, porque un bello pacto era que tuviese un nuevo pacto. Entonces ese pacto perfecto será porque Israel participará de un pacto nuevo. Do novo pacto. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Ah, porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações. Por exemplo, todas as etnias aqui no Brasil, na Colômbia, etc., saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Esse é aquele que descreve Ezequiel do capítulo 40. O terceiro tempo final é que será purificado e depois de ser levantado o anticristo vai querer se sentar, por isso precisa ser purificado para o milênio. Então, amados, vamos voltar ao capítulo 11, onde estivemos vendo esse versículo que fala da missão. Verso 15. No verso 15 dizia: estava vendo 15, não sei quem era. 11, 15 Romanos. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão vida dentre os mortos? Agora entendi melhor essa frase. Nesse contexto tudo que estava na mente de Paulo, vindo as promessas de Deus por Ezequiel, ademais por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseias, Zacarias, etc. E se as primícias, e agora veja que é Israel que é chamado de primícias aqui. Quando vamos estudar o assunto das primícias, temos que ler, vamos lá ler em Jeremias. Jeremias, vamos lá, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso 3. Jeremias 2, 3. Vamos ler esta palavra tão importante, porque quando vamos interpretar os 144 mil de Apocalipse, que são chamados de primícias, temos que lembrar o seguinte: Apocalipse 7 fala de 144 mil das tribos de Israel. E no capítulo, na segunda parte, no capítulo 14, pertence à segunda parte da Apocalipse. Já estudamos isso lá, os vencedores em pé sobre o mar de vidro. Apocalipse tem uma segunda parte, na segunda parte, que é aquele livrinho que comeu o João, ele tinha que profetizar de novo sobre tribos, étnias, línguas, nações, de novo. Ou seja, já tinha profetizado na primeira parte e agora tinha que profetizar outra vez de novo. E quais são as primeiras tribos que mencionou no capítulo 7? A de Israel. E depois mencionou as demais etnias. Então, os 144 mil do capítulo 7, que são das tribos de Israel, somos menos 144 mil da segunda parte do Apocalipse, porque está profetizando de novo sobre tribos e etnias, como profetizou no 7, agora profetiza no 14, outra vez sobre os mesmos 144 mil, e por isso eles aparecem no Monte Sião, e por isso se fala de os frases que em Joel se falam do remanescente de Israel. Quando você vai para Joel e Deus descreve o remanescente de Israel do tempo do fim, de Israel do tempo do fim, usa as frases que usa João para os 144 mil do capítulo 14. E o do capítulo 14 são chamados de primícias. Mas como vai se confirmar acerca dos 144 mil? Se eles são diferentes, a Bíblia diz, em boca de duas ou três testemunhas tem que custar tudo o negócio. E se os 144 mil do capítulo 7 não são do capítulo 14, onde são confirmados os do 7? E onde são confirmados os do 14 se são diferentes? Mas o 7 é confirmado pelo 14 e o 14 é confirmado pelo 7. Que se falha do 14, que são 144 mil, o mesmo que o capítulo 7. Aqui fala das tribos de Israel e aqui fala do Monte Sião. Mas se sempre espiritualizamos o Monte Sião, como antes fazia os times Parma, depois eu tive que corrigir isso, vamos ver que é a Israel que Deus chama de primícias. E por isso os 144 mil do capítulo 14 são chamados de primícias. Olha aqui, Jeremias capítulo 7. Veja comigo o verso 1 até 3. Vamos ler Jeremias capítulo 2, perdão, 2. Não, não sei, me equivoquei. 2, verso 3. Mas vamos ler do verso 1. Veio a mim palavra de Javé dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim disse Javé, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Quem que era as primícias? Israel. Lembre-se, este é um noivo que está sofrendo porque tem falta da sua mãe. Né? Olha como fala Deus. Me lembro de ti. Como se estivesse sozinho na cama, pensando na noiva. Os homens aqui compreendem muito bem. Eles também, pelo outro lado. Então disse: Israel então era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que os devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, disse o Senhor. Então, quem eram as primícias? Israel. Agora voltamos no capítulo 11, verso 16. E se as primícias... Porque está usando a linguagem. Isso é a linguagem de Deus. No capítulo 23 de Levítico, fala primeiras primícias Cristo, e logo dois pães de primícias, Israel e a igreja. Assim, essas são as duas primícias. E assim aparecem como primícias no Novo Testamento. Tiago falando para a dispersão, e Paulo, falando para os tessalonicenses, fala das primícias, que é a igreja, o pão, que Israel, o outro pão. Isso ensina o Antigo e o Novo Testamento das primícias. Você vê Levítico 23, as primeiras primícias, a ressurreição de Cristo. E depois, dois pães de primícias. Um Israel e outro a Igreja. A Igreja é chamada de primícias. Não sei se vamos precisar tomar mais tempo para ver isso, mas chegamos aí. Será que vocês me acompanham? Já estamos vindo aqui que Jeremias fala que as primícias são Israel. E vemos que Paulo continua na mesma tônica. E disse Paulo, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, vamos nos deter aí nas primícias. Amém? Então, já vimos que os 144 mil que são chamados de primícias é uma profecia de novo sobre as tribos e etnias que tinham profetizado na primeira parte de Apocalipse, no capítulo 7. As primícias de Israel. E agora, venha comigo a Tiago. Vamos para Tiago. Epístola de Tiago, depois de Hebreus. Vem Tiago. Então, vamos ver primeiro o primeiro verso. Tiago, servo de Deus. Vamos marcar aqui o capítulo 11. Vamos ler o que seja necessário aqui para isto ser exposto à consideração dos irmãos. Tiago, capítulo 1. Diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam na dispersão. Saúde. A quem vai dirigido? As 12 tribos que estão dispersas. Que o Senhor mandou ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando houve aquele encontro dos apóstolos, falaram: bom, Pedro, João e Tiago. E era este Tiago, porque outros mataram. Irão primeiro à circuncisão. E Paulo com Bernabé e Tito vão ir aos gentios. Mas ainda quando iam para os gentios, chegavam primeiro na sinagoga da dispersão das tribos de Israel. Então, muitas das tribos de Israel dispersas, ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel, receberam no Messias. E agora, Tiago escreve aos dispersos das 12 tribos de Israel, mas que agora são cristãos, porque o resto da carta mostra que são cristãos. Então, Paulo diz assim, Tiago, no capítulo 1, verso 18, falando a quem que está falando? Aos cristãos judaicos, ou judeus, das tribos na dispersão, porque ele tinha que ir à circuncisão. Então disse: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, quem são as primícias? Os judeus que receberam Cristo das 12 tribos. Esse é um par de primícias. As primeiras primícias, vamos dizer, as primícias das primícias é Cristo.
Amém.
Ele que é as primícias.
Amém.
Mas depois ele ser apresentado para que sejamos aceitos. Então, depois dos 50 dias, vem o Espírito Santo e agora cai sobre os judeus primeiro em Jerusalém, e depois cai também do mesmo jeito que sobre Israel, sobre os gentios, e os gentios estavam apavorados, e daí saem dois pães de primícias, primícias adicionais ao Cristo ressurreto, mas primícias por causa de Cristo. Cristo é as primícias e depois o povo de Israel. Mas o Israel verdadeiro, aquele Israel que recebe o Messias. Por isso 144 mil tinham o nome do Messias junto com o nome do Pai. Os 144 mil chamados de primícia. Aqui diz quem que são as primícias? Os que dentre as 12 tribos de Israel foram regenerados. Isso é o primeiro pão das primícias, que foi recolhido depois da vida do Espírito Santo, 50 dias depois da apresentação das primeiras primícias, que é a ascensão de Cristo, para ser aceitos. Então, 50 dias depois veio os Pentecostes, e veio primeiro sobre Israel, e eles foram as primícias. Mas Deus falou que haveria outro pão de primícias. Então essas outras primícias são a igreja. Agora, alguém aqui tem o grego à mão? Se não tem o grego, vão ter que tomar nota do verso e ir para casa e buscar no grego, porque eu vou falar segundo o grego. Amém? Então agora vamos passar a Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, segunda, verso 13, vamos ver como diz esta versão aqui, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha o que diz esta tradução acá. Mas devemos, aqui está falando Paulo para a igreja em Tessalônica, ou seja, uma das igrejas gentis. E por ela nos fala para todos, como quando o Senhor fala para a igreja em Éfeso, e logo diz o Espírito, escute o que o Espírito diz às igrejas. Quando Deus fala para uma, fala para todos, através de falar a uma. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, igreja Tessalônica, gentios, irmãos amados do Senhor, pois por ter Deus elegido desde os princípios, disse aqui, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Irmãos, essa tradução é bonita, mas oscurece toda a revelação. Olhe como vou traduzir aqui agora. A palavra aqui, desde o princípio, não é desde o princípio. Desde é após, e princípio é até. São duas palavras separadas, mas não é isso que diz a Escritura. A Escritura diz de novo aquela palavrinha que neste dia vocês estão aprendendo. Aparquem, eis soteria. Aparquem é a palavra primícias. Em todo lugar no grego que aparece aparquem é primícias. Então o que Paulo está dizendo é: mas nós devemos dar sempre graças a Deus respeito de vós, irmãos amados pelo Senhor, de que Deus vos tenha escolhido a parquem eisoteria. Ou seja, fala a igreja, Deus vos escolheu primícias para a salvação. Isso é a palavra exata de Paulo. Primícias para a salvação. Não é apoarque, sino aparquem. Diferente. Então a tradução desde o princípio não é isso. A tradução não é apó, uma coisa, e depois arque, que arque. No princípio você pode comparar. Quando lá João disse, no princípio era o verbo. Vê? No princípio era em arque. E se não é em, sino apó desde, então é apó arque. E arque é princípio, mas aqui não fala apo arque, duas palavras, fala aparquem, que é primícias. O mesmo que fala aparquem Cristos, as primícias, Cristo, Porque fala que Deus escolheu aqueles das tribos de Israel que receberam a Cristo como primícia, se aparquendo. Lá em Apocalipse são 14, que fala dos 144 mil, é aparquendo. Esse é o pão primeiro das primícias a partir de Pentecostes. Mas o segundo pão que receberam o Espírito do mesmo jeito que os judeus em Jerusalém e Judeia. É também a par quem é soteria. Essa tradução desde o princípio não é exata. A tradução exata é: Deus vos tem escolhido como primícias para a salvação. E a quem está chamando de primícias? A toda a igreja. A toda a igreja, como fala lá em Romanos. Que nós somos as primícias da criação. E por isso temos as primícias do Espírito. Nós somos os primeiros em ser ressuscitados dos mortos. Mas depois o resto da criação também será renovada. Novo céu, nova terra. Mas quem são as primícias? Diz Paulo, nós os que temos o Espírito. As primícias do Espírito. É a igreja inteira que são as primícias. É Israel e Cristo que são as primícias. E é Cristo que é as primícias das primícias. Vamos ler isso, vamos provar isso em Levítico 23. E vamos voltar lá, Romanos. Nós vamos ler Levítico, porque chegamos a esse ponto que fala que Israel é que é as primícias. Então, Cristo as primícias, Levítico 23. Vamos ver. Levítico, que é livro de tipologia, vamos ler a tipologia aí. Capítulo 23, que fala das festas de Israel. E todas essas sete festas são figura ou sombra de Cristo. Portanto, Cristo é as primeiras primícias. Então, capítulo 23. Onde fala das festas solenes, vamos ler desde o verso 9. Verso 9, 23, 9. As primícias. E falou Javé a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizem: quando verdes entrado na terra, note que essa terra é figura de Cristo, ou seja, que representa a ressurreição de Cristo, e tomar posse da terra e tomar posse de Cristo, morto e ressurreto. Diz, quando estamos em Cristo, disse que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, quando já tem cega, tem fruto da terra, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Quem é o sacerdote? Cristo. Agora, quem é que apresenta as primícias? Cristo. Quando ele morreu, ascendeu. Por isso não permitiu nem que Maria Magdalena tocasse ele, porque tinha que se apresentar ao Pai primeiro, porque o Pai tem direito às primícias na ascensão. Então disse: e ele, o sacerdote, moverá o molho perante Javé. E note essa frase, por favor, sublinhe essa frase: para que sejais aceitos. A primeira primícia, antes dos dois pais de primícias que vêm depois, as primeiras primícias são para que nós sejamos aceitos. Nós não somos aceitos pelos 144 mil. Nós não somos aceitos pelos vencedores da igreja. Nós somos aceitos no amado Senhor Jesus. Em Cristo que somos aceitos. Essas primeiras primícias é a ascensão de Cristo. Isso que é. Então diz assim. Que verso estamos lendo aí? 12 agora. Então, disse: para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, é o domingo, quando ressuscitou Cristo, o moverá o sacerdote. E quando que o sacerdote começa a mover as primícias? No domingo. Você dá conta? É o primeiro dia da ressurreição de Cristo. Esse é o mólio, Cristo, primícia dos que dormem. Verso 20 do capítulo 15. Eu mesmo aparquei em Cristo, as primícias Cristo, do verso 23 de 1 Coríntios 15. Essas primeiras primícias é Cristo mesmo. Todas as festas são sombra de Cristo. Páscoa é Cristo crucificado. Ascensão é Cristo compartilhado. Primícias de Cristo glorificado, ungido, apresentado. Ele que é a parquem Cristo. As primícias não é diferente de Cristo. As primeiras primícias. As primícias das primícias. Então diz aqui: no dia em que moverdes o molho, nesse mesmo dia, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto do Senhor. Por isso ele acendeu como um cordeiro recém-imolado. Vê? Que aparece lá no Apocalipse. Porque ele tem que apresentar a obra que ele fez. Por isso, junto com as primícias, vai o cordeiro. Porque para ser aceitos, como vamos predicar isso de outro? Por ninguém mais, não há outro pelo qual podamos ser aceitos. Por mais vencedor que seja São Francisco, São Paulo, nós não somos batizados, estamos de São Paulo, nem de Apolo, nem de ninguém.
Cristo.
Só Cristo. Ele que é as primeiras primícias. E então o que diz aí? E sua oferta de manjares será 2 décimas de flor de farinha amassadas com azeite. Ó, vocês têm ouvido falar do quinto, o quinto sagrado? Um quinto é como dizer 20%. Tá bom? Quando alguém roubava, você vai lá para Levítico, capítulo 6, se alguém roubava algo, então tinha que pedir perdão a Deus, mas também tinha que devolver o que roubou, acrescentando um quinto. Esse quinto é o preço pelo pecado de ter roubado. Sempre havia uma restituição que pagar. Se você roubou 100, tem que devolver 120, não só 100. O quinto. Então, o quinto é o preço do pecado. Se não roubou, não paga. Mas se roubou, tem que pagar um quinto mais. Mas esse quinto, quando é partido pela metade, porque Cristo foi crucificado, como o véu rasgado, então esse quinto, que é 20%, são 2 décimas. Vem? 2 décimas. Então, olha o que fala aí. Sua oferta de manjares será 2 dízimas de flor de farinha. A flor de farinha, quando ele falou, se o grão de trigo não cai em terra e morre, não dá fruto. Então ele tinha que ser feito flor de farinha, moído. E ele foi moído pelos nossos pecados. E essa é a oferta que se apresenta no dia das primícias, o cordeiro e 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave a Javé, e a sua libação de vinho, o quarto de um hin. O quarto. Se você tem um hin de azeite, que é o Espírito, e você divide em 4, você está vendo a cruz. E um quarto de hin, que é o azeite. Como vamos aplicar isto a homens distintos que Jesus Cristo? Isso é no dia das primícias. Depois, então disse, e não comereis pão, olha isso aqui, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta de vosso Deus, estatuto perpétuo e por vossas gerações. Ou seja, que Cristo é o cumprimento perfeito da festa das primícias. Este estatuto é perfetto. In quale compimento perfetto? Cristo. Cristo il sacerdote, Cristo il primizio, Cristo il cordeiro, Cristo è anche la farina, che più spirito deve essere quarto dei ingredienti. E ninguém pode comer nada, recibir nada, sino depois que Cristo se presente, para que nós sejamos aceitados. Nadie pode receber nada, comer nada, nadie tem direito a nada, até que Cristo morra, ressuscite e se presente Ele mesmo como primícia.
Amém.
E por isso disse: não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres oferta de vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois, Jesus falou: ficai aqui até que sejais investido de poder do alto. 50 dias depois, ou seja, Pentecostes, aí vem o Espírito Santo para poder ter outros dois pais de primícias. Agora vá recolher primeiro de Israel, Judeia, o pão de Israel, e depois o outro pão de primícias, que são Israel em Cristo, as primícias, e a igreja inteira, as primícias, como lemos em Jeremias, em Tiago, de Romanos fizemos menção de memória, e em Tesalonicenses segundo. E agora vem Levítico que fala da mesma coisa, e veja, depois, ou seja, depois da ascensão, para vós, agora é nosso turno, primeiro turno de Deus, primeiro Deus tem que ser vindicado, porque sua glória foi ofendida pelos nossos pecados, por isso não podíamos ser aceitos sem sacrifício. A santidade dele foi profanada, a justiça dele. Então, primeiro é o holocausto para satisfazer a justiça, a santidade e a glória de Deus. E então, se depois para nós, agora se expiação. Primeiro holocausto, depois expiação. Tudo foi feito na cruz de Cristo, na ascensão e entronização. Essas é primícias, Cristo. Depois para vós, contareis desde o dia seguinte o sábado, ou seja, desde o domingo de ressurreição. Contareis desde o dia em que trouxeres o molho da oferta mecida, ou seja, as primícias que é a ascensão de Cristo. Que contareis? 7 semanas inteiras será. Ou seja, 49 dias. E o próximo já é Pentecostes, que é 50. Então, desse dia, mas os 49 que conta são 50. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, dia seguinte, domingo, dia da ressurreição, dia de Pentecostes. Contarei 50 dias, Pentecostes. Então, ou seja, a partir de Pentecostes, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Né? Estamos lendo aí o verso 16. 17. Essa oferta de manjares aqui é chamado novo grão a Javé. Manjares. Novo grão. Ou seja, o fruto da obra de Cristo. Agora é a igreja formada por gentios e primeiro por judeus, que é as primícias. E depois pela igreja, que é também primícia. Então diz aqui, até o dia seguinte, 16 de 23 de Levítico, dia seguinte é o sétimo sábado, ou seja, do domingo. Contarei 50 dias, então oferecerei nova oferta de manjar aqui, novo grão, essa oferta de manjar ao Senhor. Das vossas habitações, vem, de nós, trareis dos pães de movimento. Que é de movimento? Pães mecidos. Olha como fala este verso aqui. Das vossas habitações trarei dois pais para ofrenda mecida, que serão de duas décimas de efa de flor de farinha, cocidos com levadura, como primícias para Javé. Dois pães de primícias adicionais à primícia de Cristo. Cristo é as primícias. E então, depois dos 50 dias, vem o Espírito Santo e faz a nós primícias. Tiago está falando às 12 tribos na dispersão, mas que receberam Cristo. Deus nos fez nascer de novo como primícia de suas criaturas. Quais foram os primeiros filhos de Deus que nasceram de novo? Não foram os apóstolos e depois a igreja em Jerusalém e depois as igrejas em Judeia? E depois, assim como fez cair o Espírito sobre eles, não fez cair sobre os gentios? E agora, quem são as primícias? As igrejas dos gentios. São o segundo pai. Então aqui vem os dois pais. Verso 17. Das vossas habitações trarei dois pais de movimento, ou seja, para ser mecidos, apresentados em louvor, como quando adoramos o Senhor como oferta mecida. É em nome do Senhor Jesus que se apresentou em nosso nome como nosso precursor. A par quem? Cristo. As primícias, Cristo. E então depois, disse, de duas décimas de farinha serão os dois pães levedados, se cocerão. Oh, estes pães se vão ter levadura? Sim, por quê? Porque Deus sabe que seu povo ainda depois de Pentecostes ainda está na carne. Deus não se faz ilusões. Só Cristo, por Cristo em nós somos aceitos. Mas nós mesmos somos pecadores e por isso os pais ainda das primícias, não Cristo, mas os pais que vêm de Israel e da igreja, que são as outras primícias, isso se tem levadura. Bem, e diz assim: se cocerão, ou seja, como tem levadura, tem que se cocer, ou seja, passar pelo fogo. Primícias são ao Senhor. Então, quem são essas primícias? Os dois pais. Qual? Israel convertido e a igreja dos gentios convertido a Cristo. Isso que são as primícias. Nunca é algo menor, porque nunca Deus faz diferença entre uns e outros, porque ninguém vem a Deus na base da sua justiça, sino na base só do sangue. Amém. Só o sangue. Deus não vê diferença. Deus vê seu filho recebido. Balaque, vem Balaam, olha o povo por aqui, amaldiçoou o povo. E quando ia amaldiçoar, Deus falava: oh, quão preciosas são as tuas tendas, Jacó. Não vejo iniquidade aqui. Oh, vocês buscavam outro ângulo para amaldiçoar. Satanás sempre está buscando para amaldiçoar e acusar. Mas Deus só nos recebe pelo sangue. Você crê que os vencedores vão estar na presença de Deus na base de outra coisa? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, menosprezando as suas vidas até a morte. Nada nosso, somos o que Ele nos fez. Isso, Ele disse, nos fez renascer como primícias para as suas criaturas. Quer ler de novo isso em Tiago? Esqueceu? Volte para Tiago 1,18. Oh, olha aqui o que te faz primícias. O novo nascimento. Isso que te faz primícias. Porque isso é Cristo, as primícias agora em você. Então vamos, Tiago, de novo, capítulo 1, verso 18. Diz assim: segundo a sua vontade. A quem está falando ela? As tribos dispersas que creem em Cristo. das tribos de Israel primeiro, porque Tiago tinha a missão da circuncisão e depois Paulo a dos gentios. Mas olha que fala aqui Tiago: segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que nos gerou? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, somos gerados para primícias. Você dá conta? O que nos faz primícia das criaturas é que nascemos de novo. Isso que fala Romanos também, capítulo 8. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 8. Vou lá para Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 21. 21 em diante. 8, 21 em diante. Vamos ler desde 20 para pegar o contexto. O 19. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos, os seus nascidos de novo, para a primícia das criaturas. Então toda a criação está esperando os filhos de Deus, essas as primícias das criaturas. Não pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Também a mesma criatura. Ou seja, as demais criaturas, depois das primícias das criaturas, que são os filhos, os nascidos de novo entre Israel e a igreja, será libertada da servidão de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adopção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas. Essa é a levadura, nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí continua falando disso. Então, quem são as primícias das criaturas? Os filhos. Por quê? Porque nasceram de novo do Espírito. Cristo é as primícias, ascendeu 50 dias depois, derramou o Espírito. E então agora apresentamos, a partir de Pentecostes, dois pais: as primícias, que são as tribos de Israel em Cristo, e a igreja, que são as primícias dentre os gentios, como falou em Tessalonicenses. A par quem é isso teria primícias para a salvação. Isso é a tipologia das primícias. Se quer, vamos terminar essa partezinha aí em Levítico 23. Estamos no verso 17. Agora vamos ver o verso 18. Também com o pão, com esses dois pães, oferecerão 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Ou seja, os diferentes aspectos da obra de Cristo. 7 cordeiros, como se fosse as sedentárias da igreja. As primícias não podem ser apresentadas sem sete cordeiros. Ou seja, somos primícias e por causa de estar unidos à obra de Cristo. E sete cordeiros fala da plenitude de Cristo na igreja, em todas as sete eras da igreja. E os distintos aspectos da obra de Cristo, junto com o pão, com os dois pães.
Aí dizem o pão, que é precioso a unidade, como dizem com os dois pães, não? Agora nos leva como um só, o pão.
Sim, mas se refere ao pão das primícias, que são dois. Sim. Amém. Também se vê unidade aí, um mesmo corpo. Mas para mostrar que ele trabalha com uns e com outros, né? Com os gentios e com os judeus. Para uns bateado, para outros Paulo, cada um com seus companheiros. Então disse: holocausto será ao Senhor com sua oferta de manjares e suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, dos cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Ou seja, todos os diferentes aspectos da obra de Cristo ao longo da história da igreja sendo apresentada por esses pães, o pão das primícias, que é o pão. Então o sacerdote os dois os moverá como um singular pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os dois cordeiros. Santidade será ao Senhor o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servir fareis, estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, isso é o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes. E quando chegardes à cega de vossa terra, ou seja, já quando vem a última cega, não acabarás de chegar os cantos do teu campo. Sempre vão ficar alguns poucos para depois da cega. Quem são estes? Os que receberão ao Senhor um milênio. Porque ainda no milênio vai haver gente. O Senhor estenderá seu pavilhão. E haverá pessoas que receberão o Senhor no milênio. Então, depois da cega é o milênio. Então, vais deixar alguns para recolher no final. Disse: nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre, para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém, irmão. Então, até aqui, a tipologia de Levítico 23. Voltamos então ao capítulo 11, um pouquinho, já casi vamos chegar. Mas era necessário fazer aqui essa disquisição, porque aqui está falando que, disse no capítulo 11, o verso 16: se as primícias são santas, também o é a massa restante. E se a raiz é santa, também o são as ramas. Pois, estou lendo do espanhol, vou ler melhor de corrigida. 11:17. Agora, e se algum dos ramos foram quebrados? Escute isso. Alguns, não todos. Por isso fala endurecimento parcial. Sempre um remanescente que não foi tirado. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Por isso tem que haver capítulo 9, 10 y 11 en Romanos, antes de la vida práctica de la iglesia, 12 y 16. Es la raíz que te sustenta a ti. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, o Messias de Israel e a luz de ti. Dirás, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Os seus incrédulos, Jesus falou: se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis, por isso são quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensorbedeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Correção. Por isso Jesus, que falou da figueira, falou também da videira. E falou que se não permanecemos nele, fica seco e vai para o fogo. Não fala que é eterno, mas fala que é pobre. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Ah, também tu, ou seja, como eles foram cortados, tu te serás cortado. Mas note, Israel teve retorno. Glória a Deus. E também eles, os que foram cortados, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se creem, serão enxertados. Vê? Isso, o retorno de Israel, o corpo de Cristo com os israelitas conversos a Cristo, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Esse é o mistério de Israel. Porque se tu foste cortado do natural sambujei e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, este mistério. A igreja não pode ignorar isto. Alguns nem querem que preguemos desse. Vamos falar de Cristo, a igreja, como se isto não fosse palavra de Deus e parte do Evangelho. Algum dia tem que ser bem. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio, o endurecimento, aquele castigo prometido por Deus, veio em parte sobre Israel. Em parte. Porque não todos foram expulsos, nem quebrados. E os que foram, não foram para sempre. Sempre, se não permanecem na incredulidade, pode ser enxertado. E, de fato, Israel, no final, será reinsertado. Então disse, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios, agora já não é a de Israel, são duas plenitudes, dois pães, haja entrado. E eu gosto de falar da plenitude, sabe por quê? Porque a plenitude são todos os que são de Cristo.
Amém.
Essa é a plenitude, todos os que são de Cristo na sua vida. Eu vos digo um mistério. Nem tudo dormiremos, mas todos seremos transformados num. Não em dois, nem em três, nem em cinco, senão num momento. Todos transformados num momento, não em dois ou três. Todos num momento, num abrir, fechar de olhos, na final, trombeta. Plenitude dos gentios. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Agora estamos no verso 25. E assim, todo Israel, ou seja, não todo israelita, incluindo incrédulos, não, sino aquele Israel que vinha falando que não todo israelita era Israel, se lembra? Sino os que têm a promessa, os que creem na promessa. E qual é a promessa? O Messias, o Espírito, o Sangue. Isso é a promessa. Então diz aí, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador. Não vem Jesus Cristo, não é o libertador? E que fará? Desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, com Jacó, com os judeus. Vê? Que ele vai limpar as impiedades. Ele falou em 70 centenários, vou fazer estas 7 coisas, vou dividir esses centenários, vou colocar um parênteses lá antes da última semana de 7 anos. Mas virá o Senhor, e que fará? Limpará, desviará Jacó das impiedades, e este será o meu concerto, esse que vimos, o novo concerto que ele faria. Isso mesmo que fala Paulo aqui. Quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, esse é o novo pacto com Israel. Agora, quando Deus falou para Israel do novo pacto, que disse o novo pacto? Eis que vem dias que farei um novo pacto com a casa de Israel. O novo pacto é primeiro para Israel. Por isso foi celebrado em Jerusalém. E depois em Judeia. Depois, com a morte de Cristo, que disse a Gálatas? Que na cruz a bênção de Abraão passou para nós, os gentios. Na cruz o Senhor abriu os braços para incluir também as outras ovelhas. Mas o pacto foi feito por Israel. E logo nós, por causa de ser um em Cristo, somos herdeiros. Mas não seríamos herdeiros se nos tivéssemos em Cristo. Israel próprio, se nos tem Cristo, também fica fora. Todo mundo fica fora sem Cristo. Amém? E então disse aqui, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E veja, como começamos com aquele canto? Por profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondável seu juízo, inescrutável seus caminhos, quem conheceu a mente de nosso Senhor? Oh. Então, olha aqui. Ah. Olha aqui. Isso que tem, assim termina esta passagem. Ah, olha aí. Então disse, assim que enquanto ao Evangelho, por enquanto agora, são inimigos por causa de vós. Por quê? Porque estão com cegos. Eles queriam que só eles eram puros demais, só goinha, alguns pensam que gado, mas não todos pensam assim, claro. Mas em alguns livros judaicos fala que Deus fez os gentios como gado para os judeus. Mas isso não é um pensamento de Deus nem de todos os judeus. Mas aparece até no Talmud, alguns rabinos falam assim. Mas que diz aqui? São inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Agora eles não creem, perseguem a igreja, mas Deus ama os pais deles e fez promessas para a descendência deles. Sua descendência será para sempre. Então há 144 mil das tribos de Israel para cumprir no final esse concerto. Então disse, porque os dons, porque é por graça, tudo é por graça, e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vos também antigamente, fala agora para os romanos, para os gentios, fossem desobedientes a Deus, eram pagãos, mas agora em Cristo alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Como Deus teve misericórdia dessa nação que não era nação, que era uma nação louca, como não vai ter misericórdia do próprio Israel? Então disse, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, não que ele obrigou a ser desobediente, sino que quando nós fomos vendidos ao poder do pecado, nascemos desobedientes e ficamos encerrados até que ele nos libera em Cristo.
Amém.
Para com todos usar de misericórdia. Por isso permitiu que todos os homens, não há diferença, não há diferença entre judeu e gentil, todo aquele está excluído de Cristo e da glória, se não está com Cristo. Mas se é judeu, gentil, homem, mulher, preto, branco, amarelo, cobiço, vem para Deus em Cristo, do mesmo jeito, pela mesma cruz, pelo mesmo Espírito, sendo do mesmo corpo. E esse é o mistério de Cristo. Portanto, o mistério de Israel é parte do mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é o corpo de Cristo. Esse é o mistério. Que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo, copartícipes da promessa mediante o Evangelho. Esse é o mistério de Cristo, o corpo. E esse mistério de Cristo inclui judeus e gentios, que deixam de ser, para agora na ressurreição, ser o corpo de Cristo. Ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos cantar isso, irmãos. Amém. Vamos terminar com esse canto. Obrigado, Senhor. Com profundidade. Quem quer começar? Quem conhece melhor? Amém.
tudo que está no cântico de Moisés.
Amém.
Isso é o cântico de Moisés.
Amém.
Os vencedores pelo Espírito.
Amém.
Aleluia.
Glória a Deus.
Junto com o cântico de Cordeiro.
Amém.
Glória a Deus.
Glória a Deus.